pronto para uma nova edição do Gabinete de Guerra da Rádio Observador, tal como ontem contamos com a análise e opinião do professor e historiador Bruno Cardoso Reis, que também faz parte dos programas Café Europa e 5 Continentes da Rádio Observador. Bom dia, Bruno, muito obrigada por estares connosco.
Bom dia, obrigado.
Bom dia. Xi Jinping está desde ontem na Rússia. A primeira reunião com Vladimir Putin durou 4 horas. O líder chinês fica até quarta e não há previsão de ir à Ucrânia. Bruno, o que destacas deste primeiro encontro que terminou com os dois líderes a chamarem um ao outro de querido amigo?
Bem, eu acho que desde logo é importante a visita ter certificado, ou seja, para Putin realmente é um sinal de que ele não está completamente isolado e que tem aqui um apoio importante, é um aliado importante na China. Depois, em segundo lugar, acho que ficou bastante claro que esta parceria sem limites tem limites e a China fez questão de, no fundo, até preparar o terreno para esta visita com aquele famoso plano de paz. E, portanto, foi um ponto em que Xi insistiu e tem insistido que é, no fundo, esta visita não é um apoio à invasão da Ucrânia, é um apoio, digamos, ao reforço das relações bilaterais entre a Rússia e a China, muito orientadas para a questão do desenvolvimento, foi algo que o Xi Jinping referiu expressamente, inclusive naquelas palavras ditas em público no início do encontro, e de facto, a questão do comércio tem sido aqui um ponto sempre muito destacado. Basicamente, as relações comerciais têm aumentado, duplicaram neste último ano. A China tem conseguido aí grandes ganhos, sobretudo em termos de compras a preço de desconto de gás natural e de petróleo, e isso é bastante importante também para os cofres do Estado russo e indiretamente para o esforço de guerra. Mas há aqui, de facto, esse limite muito importante, que é a China não vai alinhar completamente com a Rússia, não vai comprometer a sua imagem internacional e, sobretudo, os seus interesses, nomeadamente comerciais, com os grandes mercados ocidentais, para alinhar completamente com a Rússia. E tem insistido, portanto, em que, no fundo, uma das funções que a China pode aqui ter é precisamente mediador, não é? De procurar resolver esta crise. Inclusive, as últimas notícias que surgiram já hoje são de que o Presidente Xi terá, no fundo, insistido nesta ideia de que ele poderia representar aqui, no fundo, a opinião mundial, no fundo, o sul global, nesta tentativa de resolver a crise da Ucrânia. Obviamente, isso coloca alguns desafios também ao Ocidente. Os Estados Unidos, sobretudo, têm assumido aqui uma postura crítica e eu penso que isso tem a ver, por um lado, com o receio que isto acabe por levar uma certa vantagem da China em termos de guerra global da informação, não é? Portanto, em termos de propaganda, a China aparecer aqui como pacifista, pacificador, quando na verdade acaba por dar algum apoio, ainda que sobretudo indireto, à potência agressora, à Rússia, e inclusive também algum receio de que possa, no momento certo, a Rússia possa aproveitar isto, ou seja, tendo alcançado aqui mais alguns ganhos, ou estando em dificuldades no terreno, possa tentar aproveitar aqui esta via chinesa para tentar impor uma espécie de cessar-fogo na altura que lhe for mais conveniente. Parece-me que do lado dos países europeus há aqui alguma prudência e há a ideia de que, apesar de tudo, esta postura da China tem alguma utilidade. Evita que, por exemplo, a China forneça abertamente armamento à Rússia, e isso poderia alterar aqui de forma decisiva, digamos, o equilíbrio de forças. Leva a que a China, por exemplo, e isso foi muito importante no caso da visita do chanceler Scholz à China aqui há uns meses atrás, pela primeira vez o Presidente Xi insistiu nesse ponto, que tem voltado a insistir sempre que se fala no conflito, que é não, nomeadamente no plano de paz, que é não utilização de armamento nuclear, a recusa da utilização, a rejeição da utilização de armamento nuclear neste conflito. Obviamente isso aí só tem, essa mensagem só tem um destinatário, que é a Rússia, porque a Ucrânia já não tem armas nucleares desde 1994, quando as entregou, aliás, à Rússia, precisamente. A Ucrânia entregou essas armas à Rússia em troca de uma garantia da sua segurança e da integridade das suas fronteiras, que sabemos que tem sido violada várias vezes desde então, mas o facto é que já não tem armamento nuclear.
A imprensa estatal chinesa que fez a cobertura do encontro concentrou-se essencialmente nos comentários de Xi Jinping sobre a força do relacionamento entre os dois países. Nenhuma das peças mencionou o mandado de prisão para Putin. Difícil seria mencionar esse tema, eu sei, mas fica claro aqui que há um apoio quase total da China à Rússia neste conflito, Bruno.
Bem, no fundo, um dos aspectos em que a China e a Rússia convergem é de facto este desejo de tornar o mundo mais seguro para regimes autocráticos, para regimes autoritários, para regimes ditatoriais. E desse ponto de vista, Xi Jinping e Vladimir Putin, de facto, têm trajetórias também convergentes. No fundo, os dois alteraram os respectivos sistemas para poderem ser presidentes basicamente vitalícios, não é? Até decidirem sair, sem limitações de qualquer tipo, ao seu poder. E, portanto, desse ponto de vista, se não as admitem em termos internos, muito menos admitem em termos externos. Não é por acaso que a China nem sequer assinou, e menos ainda se pôs a questão de ratificar, mas, portanto, nem sequer pôs a hipótese de aderir ao tratado que criou aqui o Tribunal Penal Internacional. Aliás, as declarações que vieram do lado chinês, enfim, por via do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, foram no sentido de dizer que o TPI devia respeitar a imunidade soberana dos chefes de Estado, devia ter uma postura de equidistância em relação aos diferentes países, portanto, no fundo, implicitamente subscrever aquela tese que já desmontámos aqui, de que o TPI é uma espécie de clube ocidental. Não é todo assim, como já referimos. O maior grupo de países até são países africanos, são 33, do total de 123. Estão praticamente, são todos os países latino-americanos, 28, enfim, portanto, muitos países da Ásia Pacífico também. Portanto, mas de facto a posição chinesa aí é completamente convergente, neste aspecto é completamente convergente com a Rússia, e é um dos exemplos de que de facto estamos a falar, duas potências autocráticas, autoritárias, de que cada vez mais temos esta tendência, apesar da China ter como posição rejeitar isso, posição oficial, para uma certa Segunda Guerra Fria, ou seja, a construção de blocos que são não só, digamos, militares e securitários, mas também têm uma dimensão económica, têm uma dimensão, inclusive, também ideológica e normativa, não é? E, portanto, desse ponto de vista, há realmente uma grande convergência entre a China e a Rússia, e não era expectável que houvesse aqui qualquer tipo de, digamos, de postura mais crítica da China, que seria de facto uma completa viragem em relação àquilo que tem sido sempre a postura deles em relação ao Tribunal Penal Internacional, de rejeitar a sua validade ou a sua aplicabilidade a países como a China ou como a Rússia.
Apesar de Xi Jinping ter tentado passar a imagem do pacificador, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, criticou a visita, que, segundo este, sugere que a China não se sente responsável por responsabilizar o presidente pelas atrocidades cometidas na Ucrânia. Bruno, há ainda a possibilidade de até quarta-feira vermos sair deste encontro alguma luz sobre um plano de paz mais abrangente?
Não, eu francamente penso que não, ou seja, continuo a não ver sinais do lado russo de que haja interesse nisso, e portanto, para haver possibilidades mínimas de uma negociação de paz ou mesmo para um cessar-fogo, tem de haver interesse das partes, idealmente das duas partes, mas pelo menos de uma delas. Não me parece que seja o caso de qualquer das duas, e francamente também não me parece que a China tenha desenhado este plano muito com a intenção, digamos, de tornar um plano operacional. Quer dizer, não se vê mesmo na diplomacia chinesa, por exemplo, nesta questão de, bem, a China não se vai deslocar a seguir a Kiev. Portanto, se de facto fosse para operacionalizar aqui negociações de paz, de facto podia-se pensar que faria sentido o próprio líder chinês, que apesar de tudo tem um peso grande no palco internacional, deslocar-se, por exemplo, às capitais dos dois países beligerantes para fazer alguma pressão nesse sentido. Não, isso não está previsto, eventualmente haverá uma conversa, mas não, digamos, um encontro pessoal. Portanto, acho que isso foi pensado muito em termos de facto, dar cobertura a esta visita, deixar claro que ela, de facto, não é um apoio à invasão, que, a verdade é esta, suscita muitas dúvidas a nível global. Quer dizer, muitos países do Sul global, e eu tenho insistido nesse ponto, não alinham com o Ocidente, não querem implementar sanções contra a Rússia porque têm interesses económicos nas relações com a Rússia, porque também querem mostrar que têm a sua autonomia em relação ao Ocidente, não se deixam condicionar já como no passado pelos Estados Unidos ou pelos países europeus, mas isso não quer dizer que estejam completamente alinhados com a Rússia ou confortáveis com esta ideia de que uma grande potência pode simplesmente invadir um país mais fraco, vizinho, conquistar o território que entender, anexar esse território. Isso, objetivamente, é um problema, é uma ameaça para a maior parte dos países do mundo, que não são grandes potências. E portanto, acho que a China tem mais noção disso também, e, portanto, tem procurado aqui criar alguma narrativa que lhe permite, de facto, mostrar que dá algum apoio à Rússia, que não está alinhado com o Ocidente, mas sem que isso seja apresentado, possa ser apresentado realmente como um apoio à questão da invasão, à questão da anexação do território da Ucrânia pela Rússia. E, portanto, é mais nesses termos que eu situo o plano. Não quer dizer que, se passar a ser conveniente para a Rússia parar o conflito e sobretudo, se houver aqui progressos no terreno muito significativos da Ucrânia, que inclusive possam ser vistos como um pouco ameaçadores para a narrativa de vitória russa, para até para a viabilidade, para a segurança do regime de Putin, que isso não possa levar a uma mudança da postura da China. Isso pode ter várias opções ou várias manifestações, desde alterar a postura em relação ao fornecimento de armamento, mesmo discreto, até à questão de tentar, de facto, aumentar a pressão para se avançar para negociações para um cessar-fogo, porque acho que isso realmente é importante para Xi, e esta visita mais uma vez mostra isso, ou seja, seria bastante, digamos, humilhante para a China ver o regime Putin em risco ou eventualmente ser derrubado, não é? Depois de tanto investimento, tantas viagens, tantas visitas, o próprio Xi Jinping referiu isso, não é? Já é a nona visita que faz a Moscovo. Depois de todo este investimento na parceria com o regime de Putin, realmente a queda desse regime seria preocupante para a China, e como também referiu Xi, a Rússia é um país objetivamente importante para a China. São vizinhos, têm uma fronteira de mais de 4 mil quilómetros, tiveram muitos diferentes, inclusive fronteiriços no passado, que foram sendo resolvidos, e portanto é importante que para a China que possa contar aqui com um parceiro, ainda por cima numa situação de alguma dependência neste momento em relação ao Pequim, que é a Rússia de Putin.
Entretanto, Bruno, há hoje outra visita que, enfim, aparentemente não há uma resposta à visita do líder chinês a Moscovo. O primeiro-ministro do Japão está a caminho da Ucrânia, é esperado que se encontre com Zelensky e reforce até o apoio do Japão. O governo japonês presida a reunião do G7 em maio, que acontece em Hiroshima e para a qual também Zelensky está convidado. Que leitura, em termos geoestratégicos, se pode fazer desta visita?
Bem, o Japão realmente tem sido aqui um aliado completamente alinhado, digamos, com o que podemos chamar o Ocidente global, né? Portanto, obviamente, o Japão não é um país ocidental no sentido geográfico, não é, obviamente, um país europeu, mas é um aliado muito próximo dos Estados Unidos, tem reforçado também muito as suas relações com a Europa, inclusive assinando um acordo de comércio livre. E faz parte deste grupo de contacto de mais de 50 países, que são, na maior parte, de facto, países ocidentais, países membros da NATO, países europeus, mas há países de todo o mundo nesse grupo de contacto, inclusive países asiáticos muito importantes, como a Coreia do Sul, como o Japão, e portanto, esta visita, no fundo, corresponde a esse total alinhamento do Japão aqui com aquilo que tem sido a posição dos Estados Unidos, dos países europeus. Eu acho que isto corresponde muito a uma estratégia do lado japonês, que é. O Japão não pode ficar isolado face a uma China em ascensão, precisa de aliados próximos, e os Estados Unidos, obviamente, são o aliado absolutamente indispensável e fundamental, e têm sido, aliás, desde 1945 para a segurança, para a defesa do Japão, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas é também muito importante a questão dos países europeus, que não tendo o mesmo tipo de postura e obviamente, não tendo o mesmo tipo de presença na Ásia Pacífico que têm os Estados Unidos, podem funcionar aqui como uma espécie de retaguarda, de reserva estratégica, muito importante no caso de haver uma crise séria na Ásia e de ser aí o Japão a precisar de ajuda europeia. Tem aqui, no fundo, um crédito acumulado também por via desta ajuda à Ucrânia, que o Japão percebe que realmente se tornou numa questão fundamental para a segurança, para a defesa, para a ordem regional europeia, para muitos Estados europeus, sobretudo do centro e do leste, mas mesmo em geral para o conjunto da União Europeia. Portanto, acho que esta visita também, no fundo, traduz em termos concretos, em termos mais visíveis destes rituais diplomáticos, este empenho japonês em mostrar que realmente é um aliado de confiança e que é, de facto, um dos aliados que continua a apoiar a Ucrânia nesta tentativa de resistir à agressão russa. Sendo que para o Japão, e terminava com esse ponto, isto ainda tem um outro elemento importante, que é tentar dissuadir futuras agressões, ou seja, quanto mais elevado for o preço que a Rússia pagar, quanto maior for o custo por esta agressão, menos provável é que outras grandes potências decidam que é uma boa ideia avançar para invasões de outros países. Ora, obviamente aí o caso da China e Taiwan, que teria evidentemente implicações enormes para a segurança do Japão, que está na vizinhança próxima de Taiwan, é aqui um caso muito importante e, portanto, acho que também do ponto de vista do Japão, essa é uma das razões que justifica todo este empenho no apoio à Ucrânia.
Entretanto, no terreno, a informação ucraniana dá conta de ataques na Crimeia que serviram para destruir mísseis de cruzeiro russos que estavam a ser transportados através de comboio. Pode passar por aqui, a partir de agora, uma maior capacidade dos ucranianos de também, tal como os russos o têm feito, começarem a destruir infraestruturas estratégicas russas, uma vez que começam a ter material militar capaz dessas ofensivas?
Bem, os ucranianos não têm a mesma capacidade russa, sobretudo ao nível de mísseis e mísseis de longo alcance. Na medida em que têm algum desse material, sendo de origem ocidental, têm o compromisso de não usar contra o território russo e, portanto, isso tem limitado bastante esses ataques. Agora, é muito importante para a Ucrânia que isso não aconteça em relação à Crimeia, ou seja, deixar um dos aspectos importantes destes ataques na Crimeia é precisamente marcar esta questão, que é a Crimeia é a Ucrânia, não foi reconhecida sequer pela China, por exemplo, como sendo território russo, a anexação não foi reconhecida pela esmagadora maioria dos países e, apesar de ser também pelas distâncias, digamos, um alvo mais difícil, a Ucrânia tem feito um grande esforço, de facto, para levar a cabo com alguma regularidade ataques na Crimeia. Além disso, há aqui, digamos, uma dimensão prática, que é a Crimeia tem servido muito como uma base logística de retaguarda muito importante para as forças russas e, portanto, é de facto um alvo objetivamente também relevante do ponto de vista militar. É confirmar-se que este ataque realmente atingiu mísseis, portanto um transporte, digamos assim, de mísseis para reforçar, nomeadamente, a frota do Mar Negro, que tem, obviamente, uma base naval muito importante em Sevastopol, na Crimeia. Realmente é um ataque relevante, ou seja, este tipo de mísseis, nomeadamente os Kinzhal que foram referidos, são, de facto, mísseis muito dispendiosos, custam alguns milhões de dólares, são mísseis que a Rússia produz em pouca quantidade, talvez algumas dezenas apenas por ano, e, portanto, tudo o que sejam perdas nos inventários russos, que terão algumas centenas destes mísseis, mas não muitas, de facto são também militarmente significativas.
Bruno, muito se tem falado sobre grandes ofensivas previstas para esta altura. O chefe do grupo Wagner, por exemplo, escreveu ao ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, a avisar que o exército ucraniano está a planear uma ofensiva iminente. Em que ponto estamos nas famosas ofensivas de primavera?
Bem, eu acho que aquilo que é interessante é que, aparentemente, a grande ofensiva russa já está a decorrer. E, portanto, o que é significativo é os russos acharam que não podiam esperar por uma altura mais conveniente da primavera, porque a fase inicial da primavera é muito úmida, é um pouco, digamos, uma renovação daquele problema do outono, portanto, terreno muito alagado, mas os russos claramente acharam que tinham de avançar com essa ofensiva antes que começassem a chegar em quantidade estes novos equipamentos militares, por exemplo, os Leopard, e também tropa ocidental que está a ser treinada, dezenas de milhares de soldados que estão a ser treinados no Ocidente. E também um segundo aspecto relevante é que aparentemente a Rússia não conseguiu alterar no fundamental a sua forma de conduzir operações, ou seja, não conseguiu fazer aqui operações de armas combinadas, uma guerra, digamos, de movimento em grande escala que pudesse desequilibrar o dispositivo defensivo ucraniano de uma forma significativa, levar ao colapso até desse dispositivo e a avanços muito significativos. Portanto, continuamos a falar de artilharia, continuamos a falar de vagas de infantaria e pouco mais do que isso, muito centradas realmente na zona do Donbass. Portanto, aparentemente a Rússia está a procurar, continua a procurar cercar Bakhmut e forçar a retirada ou levar à queda de Bakhmut. Aparentemente também há alguns avanços na zona da cidade de Donetsk, portanto nos arredores, mas de facto é relativamente pouco para as expectativas. Isso parece confirmar as limitações de material, as limitações em termos de comando unificado, as limitações em termos também do efeito destes 300 mil soldados que foram recrutados e treinados à pressa, mas que isso obviamente terá tido impacto em termos da sua eficácia, não é? Da sua capacidade de levar a cabo operações mais complexas. Faltará a fase seguinte, e portanto é essa a expectativa também da própria Rússia, que é agora as ofensivas ucranianas ou as contraofensivas ucranianas, com este novo material ocidental, com estas tropas treinadas no Ocidente, veremos se aí a Ucrânia consegue fazer aquilo que a Rússia não conseguiu, ou seja, ter de facto operações de armas combinadas ou mais próximas disso, ter aqui uma guerra de manobra mais ambiciosa que realmente consiga provocar rupturas e desequilíbrios significativos no sistema defensivo russo e, portanto, repetir-se aquilo que vimos, por exemplo, em Kharkiv ou em Kherson, ganhos muito significativos de terreno por parte da Ucrânia.
Bruno Cardoso Reis, muito obrigada por ter estado connosco. É mais um Gabinete de Guerra da Rádio Observador. Um bom dia, Bruno.
Bom dia, obrigado.
Obrigada.